Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial. Gustavo Manhago.
1:05, 1:05 no ar, Sala de Domingo, debate com gostinho de churrasco, e hoje churrasco para elas, para o Dia das Mamães, aquelas que estão ligadas conosco, acompanhando o futebol da Gaúcha, o Sala de Domingo, aquelas que são as mamães dos nossos ouvintes, as esposas, enfim, um grande beijo no coração de todas elas. Dia das Mães, domingo de Sala de Domingo aqui na Gaúcha, com a parceria de Pão Bolinha Doce e Pão de Cebola, Turma da Mônica, da Santa Massa. Os pães mais divertidos do pedaço, churrasquinho agora, hein? Com Pão Bolinha Doce e Pão de Cebola Santa Massa. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Stihl, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Vamos juntos até as 2 da tarde aqui na Gaúcha. Apresentando os debatedores do Sala de Domingo. Boa tarde, Lele Bortolassi.
Boa tarde, Manhago. Boa tarde a todos os colegas, toda a audiência da Rádio Gaúcha. Mais uma boa tarde especial hoje para todas as mamães, né? Parabéns pelo dia de todas elas, que são as pessoas mais importantes nas nossas vidas, né? Então, um beijo gigantesco a todas as mamães, inclusive a minha mamãe, né? Dona Cleone Bortolassi, que, veja você, é gremista.
Olha,
acho que
só
eu vou fazer, né?
Faz parte.
É do jogo, né? Mas um beijo pra minha mãe, vou encontrar ela só no final de tarde hoje. Mas tô aqui, cara. Acredito que, como todo torcedor colorado, bem feliz com a produtividade do Inter, não só ontem, né? Nesse ano aí, e vai ficando cada vez mais claro que os jogos que o Inter não produziu fez muita diferença, sim, o extra-campo, né? A questão da altitude lá na Bolívia. E a questão do gramado na semana passada em Bento Gonçalves, porque quando o Inter está encontrando um gramado legal, está tendo sucesso na maioria dos jogos. A única exceção a isso seria o Grenal, né? Mas eu estou muito satisfeito, até porque a gente tem que contabilizar que ontem o Inter teve alguns desfalques bem importantes e conseguiu passar pelo bom time do Juventude e chegar à final do Gauchão.
Lele, vai com a gente, vamos ampliar daqui a pouco as informações do Inter. Alex Bagé, tudo bem, Bagé?
Fala, Manhago, tudo bem? Boa tarde, abraço em todos aí e, claro, especial hoje um beijo em todas as mamães de todas que nos ouvem, né? Porque mãe adora a rádio também, o rádio é um companheiro eterno. E, claro, especial para minha mãe, Dona Maria, e aí para todas as mulheres que mandam na minha vida, né? Minha sogra, Dona Celina, a minha mulher Silvânia, a minha filha Laisla, né? Porque eu já tenho uma netinha com 2 anos e meio, a Manu, e agora vem a Isabela, então eu já vou ter a segunda neta, então... Beijo em todas boa. As mamães aí e que tenhamos um domingo, apesar da distância, né? Como o Lelê estava falando agora, né, ele só vai ver a mãe dele no final da tarde, nós todos, né, envolvidos com o futebol, mas em função também da pandemia, né, de todos os cuidados, a gente não consegue passar um Dia das Mães de uma maneira que a gente gostaria. Mas o importante é que todas tenham muita saúde e a gente está sempre agradecendo por tudo. E claro, Manhago, que eu estou esperando um Grêmio que consiga confirmar hoje contra o Caxias tudo isso que o Thiago Nunes vem deixando. O torcedor costuma usar assim, pô, tô me iludindo, né? Tô acreditando. Não é que o Grêmio tenha jogado com tranquilidade, mas é um Grêmio competitivo de novo, é um Grêmio que tem repetição no elenco, é um Grêmio que tem um Thiago Nunes, e eu considerei muito interessante o que ele fez no último jogo, porque hoje, por exemplo, ele não vai ter de novo. Dos 3 homens do meio-campo dele, ele vai ter o Thiago Santos, mas ele não tem o Jean-Pierre e não tem o Matheus Henrique. E aí ele conseguiu botar uma função no Darlan que ninguém tinha feito ainda. De um Darlan não sendo um primeiro ou segundo homem, mas jogando quase como um terceiro, pisando na área. Justamente porque esse Thiago Nunes foi técnico daquela geração 98 que tinha no meio-campo o Jean-Pierre e o Darlan. Então ele conhece muito bem esse Darlan e parece que está descobrindo no Darlan um novo posicionamento de meio-campo, Manhago.
Bajeto, sabe, olha o que é coincidência, tua esposa é Silvânia?
Silvane, é.
A minha é Silvane também, e são poucas.
E é raro, hein? Que geralmente são poucas, Silvana,
são poucas. Essas são diferentes. Beijo para a Silvana e minha esposa também. E Bagé, a tua mãe é uma guerreira, né? Porque tu é o 15º ou 16º ou 17º,
não,
como é que
aí
conta
é,
no salário?
Aí é que tem um detalhe, sabe que...
O pai que era guerreiro, né?
Exato, porque a minha contabilidade dos 17 irmãos, ela vale pro Dia dos Pais. Porque o meu pai gostava muito de casamento, né? Então já dá para deixar claro. Então ele teve vários, era meio que o Fábio Júnior Galderi, assim. E aí a minha mãe é o último casamento do meu pai. Então, com a minha mãe, são 3. Então, eu sou. É o 15, 16 e 17 com a minha mãe.
Maravilha, maravilha. Grande Bagé, vai com a gente aqui no programa. 1:10. Caxias do Sul, Maurício Reolon está com a gente para falar um pouquinho mais do Caxias, também um pouco do Juventude. Tudo bem, Reolon? Boa tarde.
Boa tarde, Manhago. Boa tarde a todos os colegas do Sala. Neste domingo especial, Dia das Mães, também não poderia deixar de mandar um recado especial para minha mãe, a dona Silvia, a minha esposa Uliane, que também é mãe do Davi, de 4 anos. Então, um recado muito especial para elas nesse dia, nesse domingo, Dia das Mães. E falando do futebol aqui da Serra, existia, claro, uma expectativa de que ou o Caxias ou o Juventude conseguissem quebrar essa hegemonia, até o favoritismo da dupla Grenal. Ontem, o Juventude, eu acho que até o confronto, o resultado final, ficou bem maior do que foi o equilíbrio, ou, de certa forma, o bom até desempenho do Juventude num contexto geral. Porque, principalmente, até os 42 minutos do primeiro tempo, o Juventude fazia um jogo de resistência, dá para se dizer assim. No segundo tempo teve bons momentos, mas não foi efetivo. Primeiro pelos próprios erros do seu sistema defensivo, um erro até inexplicável, né? Tendo a vantagem, oportunizar o contra-ataque 3-1 para o Inter abrir o placar, depois logo na sequência, naquele erro do João Paulo na saída de jogo, e o Inter tem qualidade, o Inter é um time de muita qualidade e fez isso prevalecer durante a partida, fez o 4-1 com méritos e o Juventude vai ficar com lições importantes para a Série A que vem aí pela frente. E do lado do Caxias, uma expectativa de um jogo de superação hoje à tarde, assim como foram alguns dos confrontos do ano passado diante do Grêmio. É um Caxias diferente, a gente até falou sobre isso no domingo passado, é um Caxias com características diferentes, especialmente no seu sistema ofensivo, mas existe sim uma esperança do torcedor grená de poder fazer um bom jogo nesse domingo e quem sabe surpreender o Grêmio na Arena.
1:12, vamos nessa, Reolon, vamos também com André Silva aqui no Sala de Domingo. Boa tarde de novo, Andrezinho.
Boa tarde, Manhago, boa tarde a todos que estão conosco, né? Vou refazer aí os votos para quem está ligando agora de Feliz Dia das Mães, claro, deixar um beijo especial para minha mãe, a dona Deli, para minha esposa, a Rejane, né? Que são mães, evidentemente, mas destacar aí um final de semana legal de Campeonato Gaúcho. A gente teve um grande jogo ontem no Beira-Rio, né? O placar ele é elástico, mas ele foi um grande jogo, né? O Juventude fez um bom enfrentamento diante do Inter, né? Teve as circunstâncias do jogo, e aí a qualidade evidentemente acabou pesando pro lado onde ela é maior, e hoje eu imagino que a gente também vai ter um grande confronto, né, entre Grêmio e Caxias. O Grêmio venceu o primeiro jogo, mas eu não diria que está definido. Eu diria que o favoritismo é do Grêmio muito grande, mas não está definido, e o Caxias tem provado isso nos últimos anos aí, de que é possível sim dar uma encarada, né, e sonhar com alguma coisa. Mas repito, até diria o seguinte, o Grêmio tem 80% de favoritismo de classificação para a decisão, para que a gente tenha dois clássicos grenais. Mas é futebol, né?
Bom, nessa primeira parte do programa, vamos falar um pouco mais de Inter, André. Aproveita e fala do embarque do Inter hoje de manhã lá para a Venezuela.
Isso, o Inter está nesse momento, deve estar chegando por uma... Não, ainda não chegou, 3 horas não dá. São 4 horas, 4 horas e meia, até 5 para chegar. Vai chegar em Manaus, de Manaus depois vai para Venezuela, né? Quase na Colômbia, né? A fronteira lá com Barranquilla, onde fica a cidade de San Cristóbal, para o jogo contra o Táchira na próxima terça-feira. Bom, o grupo de jogadores, Manhago, que embarcou é o mesmo que estava relacionado para ontem contra a equipe do Juventude. Eram 22 jogadores, mais o goleiro Vitor Hugo e mais o Tyson, né? para que se tenha três goleiros, evidentemente na emergência, porque não teria tempo de levar um outro, então é bom ter três goleiros, e o Tyson, porque não está inscrito no Campeonato Gaúcho. Palácio fez exame de imagem, né, teve aquele lance que preocupou, deixou o campo chorando bastante, né, quando ele prendeu o pé esquerdo no gramado, num lance no final do primeiro tempo, pouco antes da entrada do Yuri Alberto, ele se machuca e entra o Yuri no seu lugar, aliás, né, ainda bem que o Palácio está bem, mas a lesão ou o momento em que ele teve que sair ontem acabou ajudando, né, o time do Inter, porque o jogo estava complicado e o ingresso do Yuri Alberto parece que ajudou a dar uma clareada, né, especialmente no quesito da velocidade, enfim, a gente pode depois debater um pouco mais, acho, a respeito disso, né, o Inter acabou vencendo o jogo exatamente a partir desse momento. Bom, e com o Tyson e com o Palácios, ainda sem o Patrick e sem o Heitor, que sofreram lesões musculares, né, sem o Guerreiro, que segue se recuperando da tendinite no joelho. Previsão de chegada no final do dia, treina amanhã e volta para jogar na próxima quarta-feira. Eu diria que o time, até pela necessidade de pontuar, né, eu diria mais, acho que a necessidade de vencer. Eu não considero o empate um bom resultado e não estou falando pela qualidade do Tátira, que é inferior à do Inter, mas pelas circunstâncias de grupo, porque o Always Ready vai jogar em casa com o Olímpia. Tendência, a gente sabe, na altitude, mais 3 pontos, iria a 9. Se o Inter empata, fica com 7. Tem jogo em Porto Alegre, eu sei, pode ficar um 10-9. Mas aí não dá para arriscar para disputar a liderança do grupo, o Inter tendo que o Paraguai, mesmo contra um Olímpia eliminado, mas um Olímpia ali, né, ferido, digamos assim, pelo sacode que levou aqui essa semana em Porto Alegre, e mais o Tátira também eliminado contra um time boliviano que é melhor que ele. Aí, um jogo na Venezuela, daqui a um pouco esse Always Ready pode até roubar a primeira colocação do grupo. Então, eu acho importante, fundamental o Inter ganhar, até quero saber do Lele isso, ganhar na terça-feira, para aí sim garantir a primeira colocação da chave no jogo em casa contra o Always Ready, ganha e aí não tem mais dúvida nenhuma e fica com esse primeiro lugar assegurado.
Vamos lá, Lele, fala um pouco do que tu viu ontem e dessa projeção do André para terça.
Maiago, eu concordo perfeitamente com o que o Andrezinho falou na situação do que a gente tem que fazer no jogo fora de casa, porque o...
Nós estamos com um probleminha no sinal do Lelê. Vamos tentar reconectar com o Lelê, por favor, aí, pessoal da nossa central técnica, porque está cortando o sinal do Lelê Bortolatti, que está participando conosco.
Alô?
Agora sim. Vamos lá, de novo, Lelê, desde o início.
Desculpa.
Aí, por favor.
Vocês chegaram a ouvir alguma coisa?
Muito pouquinho, mas cortado. Então vamos de novo aí. Tu disse que concorda com o que o André falou.
Concordo. Eu concordo plenamente com o que ele falou, porque eu penso da seguinte forma, tá? Dentro de um planejamento desse primeiro turno da Libertadores, essa primeira fase, a fase de grupos, acho que a derrota lá na altitude, ela está dentro do planejamento. Mas se o Inter quer ser... e é muito importante ser líder, ele tem que ganhar todas as partidas fora de casa e pelo menos ganhar todas dentro de casa e pelo menos ganhar uma fora de casa para chegar a 12 pontos. Né? A gente sabe que o Inter vai ter duas partidas fora em sequência agora contra dois times que a gente viu no Beira-Rio que não são nada demais e não tem altitude. Então o Inter tem que ir sim para ganhar os dois jogos. Né? A gente tem uma memória bem recente no ano passado, de uma bobeada que o Inter deu no último jogo da fase classificatória, dessa fase de grupos, o Coudé levou um time misto, o Inter acabou perdendo e teve que pegar o Boca, né, na fase seguinte, né, então não vamos dar esse mole de novo, vamos fazer toda a força para ser líderes. O Inter tem bola, o Inter é superior tanto ao Tátira quanto ao Olímpia, a gente já viu isso claramente nos jogos aqui, então o Inter tem que sair de Porto Alegre para vencer as duas, né? Melhor tu vencer uma das duas do que tu empatar as duas, né? Tu ter 3 pontos, então o Inter tem que jogar para vencer, e acredito que o Inter vai jogar para vencer, porque a gente viu ontem, foi mais um exemplo disso, mesmo em desvantagem, o Inter tá deixando bem claro que o seu esquema de jogo, ele é a procura do gol, independente do placar que esteja o jogo, né? Com uma boa condição de gramado, de rolar a bola, porque a gente vê cada vez mais o quanto é importante a gente ter essa qualidade do passe para que isso aconteça, para que o esquema funcione. Óbvio que em gramados piores vai ser mais difícil, né? O Miguel Ramírez, acredito que já entendeu isso aí, tanto que aquela atuação do Inter na semana passada em Bento Gonçalves contra o Juventude, ela foi completamente fora da curva. O Inter teve quase nenhuma chance de gol, o Inter errou muitos passes, mas eu vou insistir na ideia de que aquele campo realmente ele dificulta a prática do futebol. Quando a gente está vendo o Inter em campo, um campo bom, a gente tá vendo um bom time de futebol, um time que está se organizando, um time que está mostrando entrosamento, um time que está mostrando essa característica de ir incessantemente atrás do gol, independente de quanto está o placar. E a gente sabe que o Inter, nos últimos anos, aí em algumas gestões de alguns treinadores, tinha esta mania de fazer um gol e querer garantir o resultado. E isso para o torcedor é horrível, né, cara? Assim como para o torcedor hoje é horrível ver a saída de jogo, né, do jeito que ela é, a gente fica muito nervoso. Mas ontem, por exemplo, eu já vi alguns lances ali de saída de bola, de tiro de meta para o Inter, que o Juventude adiantou a marcação e o Marcelo Lomba deu um balão na bola. E é assim que tem que ser. Não pode ser obrigatória a saída de jogo por baixo se tu tem um time que já entendeu e te marca adiantado, né? Até porque é uma coisa bem lógica, ela é matemática. Se tu tem 5 jogadores do Juventude ali colados na tua goleira na hora de um tiro de meta, então dá um balão que vai ter mais espaço, vai ter mais probabilidade de tu conseguir dominar a bola de um balão lá, e não sai jogando sempre porque isso é a regra estipulada, é a forma como o treinador quer. A gente entende, tem que sair assim na maior parte das vezes, sim. Até porque se a gente pegar o jogo contra o Olímpia ali na quarta-feira, muitos dos gols do Inter surgiram justamente dessa saída de bola e também de conseguir quebrar a linha de marcação do adversário. Depois que quebra a linha, abre-se um clarão e é daí que surgem grandes oportunidades de gol. Mas o Inter está me deixando bem satisfeito, cara, bem satisfeito mesmo. Uma outra característica desse time, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é o fato de muitos jogadores fazerem gols, né? A gente tem, eu acho que já tem 16 ou 18 jogadores do grupo que fizeram gol nessa temporada. A média de gols é 18. Muito alta. Então, não tem como não se empolgar, né, cara? A gente sempre tem que deixar o freio puxado, até porque a gente sabe que início de temporada se pegam adversários mais fracos. Por exemplo, o Inter pegou o Grêmio num gramado bom e não conseguiu ganhar. Mas, na minha visão, aquele Grenal ele foi decidido a favor do Grêmio por um lance completamente fora do comum. Quando um jogador canhoto mete uma bola de direita lá onde a coruja dorme. Então aquilo ali é aquela coisa também do que o futebol nos oferece, mas o mais justo para aquele jogo era um empate, né? Um 0-0, um 1-1 que seja. Então eu tô confiante sim e tô gostando de como o Miguel Ramírez está. Sabe, ontem o Yuri Alberto, que tinha acabado de entrar e entrou por uma circunstância, não por uma manobra do treinador, pô, ele faz o gol e vai lá e dá um abraço no treinador. Essas cenas, para mim, elas me interessam, sabe? Na sexta-feira de noite, o Miguel Ramírez estava pessoalmente no Passo da Areia vendo o sub-20 do Inter. Então, esses detalhezinhos me interessam muito, além de ver um time jogando bem e fazendo muitos gols, como é o caso do Inter nesse momento. Então, eu só posso acreditar que o Inter, na terça-feira, contra um time bem inferior na Venezuela, sem altitude, vai jogar para ganhar e tem todas as condições de trazer 3 pontos de lá.
Bagé, o Inter na final do Gauchão, mete medo, Bagé?
Ah, sabe que se a gente fosse simplesmente colocar como se basear no histórico recente, o histórico recente é amplamente favorável do Grêmio, sem dúvida alguma, né? Mas é um histórico recente que fica para trás a cada Grenal novo. Por exemplo, é um Thiago Nunes que ainda não disputou Grenal, né? Porque esse Grenal que o Lelê, entre aspas, tá chorando até agora, que não deveria ter sido 1-0, mas foi. Ele é um Grenal que ainda é da era Renato, né? E agora chega o Thiago Nunes com um outro tipo de perspectiva, com outra mescla de jogadores, com outro pensamento de futebol. Mas sabe que o Grenal, de certa forma, e por isso que eu estou deixando essa ressalva de um novo treinador, na era do Renato, era o jogo em que o Grêmio mais ficava tranquilo para enfrentar. A gente sabe de toda a mística que tem em torno do Grenal, né, que é um campeonato dentro do outro, mas o Grêmio jogava muito tranquilo. E se jogava, com perdão da redundância, mas no outro sentido, para o lado do Internacional, sempre aquela questão motivacional. Parece que o Inter sofria um pouco mais psicologicamente para encarar o Grenal. E o Grêmio não, tinha problema. Bom, tomara que tenha um Grenal ali na frente, porque vai lá e ajeita as coisas. E isso era uma realidade recente do Grêmio. Esse Thiago Nunes que chega agora, ele traz algo, por exemplo, o Manhago, e aí eu pego algo do que estava também falando o Lelê sobre o Ramires, porque também é um processo novo de um treinador. E o Thiago Nunes também é assim. Então não dá para achar que daqui a pouco está tudo ruim ou está tudo bem. Não tem tempo ainda para uma análise um pouco mais segura. Agora, tem coisas que estão acontecendo com o Thiago Nunes que me deixam muito feliz enquanto torcedor do Grêmio. A primeira é a repetição. A segunda é que ele não está preservando os jogadores. Porque ele já teve possibilidade, daqui a pouco, fazer 3 jogos, dar uma preservada. Ele deixa todo mundo à disposição. Se tiver que mexer, ele mexe no segundo tempo, dá um descanso para o cara. As preservações do Renato eram preservações que o cara não concentrava. Agora não, deixa todo mundo fardado. Ou dentro de campo, ou podendo colocar num segundo tempo. E o principal ponto para mim, que é a mudança da competição do Grêmio que voltou a ter. O Grêmio de novo voltou a ser um time competitivo. Parece que o Grêmio está correndo mais, eu não sei se está correndo mais, porque já tem um reflexo aí da chegada de um novo preparador físico com uma outra maneira de trabalhar, outra metodologia, ou se o Grêmio está realmente sendo mais competitivo pelo novo posicionamento tático do Grêmio, que é diferente. Ele é um esquema tático do Grêmio, que o Thiago Nunes, ele deixa o time mais adiantado o tempo inteiro. O Diego Souza não está voltando tanto para reclamar como se fosse lá um meia, como ele fazia na época do Renato. Ele está esperando a bola lá. Ele modificou principalmente o posicionamento dos dois laterais e até por isso ele transformou de novo o Cortez em titular da lateral esquerda. Porque com o Renato, os laterais saíam mais e os extremas faziam a jogada por vezes da diagonal. Com o Thiago Nunes, isso foi a principal mudança. São laterais que ficam muito mais porque são mais marcadores e ele deu a liberdade para os extremas. Claro que em meio a isso teve a lesão do Alisson, que infelicidade do Alisson, mas por outro lado, facilitou para que o Thiago Nunes colocasse o Léo Pereira. Não concordo com ele em tirar o Léo Pereira e colocar o Luiz Fernando. Ah não, mas o Luiz Fernando fez 2 gols, foi o melhor jogador contra o Aragua. Cara, contra o Aragua era obrigação dele, mas mudou essa maneira de pensar. Então são laterais que marcam e os extremas que acabam, de certa forma, encostando muito mais para fazer a jogada mais próxima, quem sabe até do Diego Souza. Isso está me agradando, é muito cedo, mas poxa, eu olho pro scout dele e tudo que ele jogou até agora ele ganhou. Então isso para mim ainda é agradável e por mais que o Grenal, claro, o Grêmio precisa ganhar do Caxias, concordo com o Andrezinho, acho que o Grêmio está com uma mão na final e um pé na final, mas não tem jogo jogado, o Grêmio tem que confirmar isso hoje à tarde. Mas eu acredito que no Grenal, respondendo a tua pergunta, amanhã, não, medo não. Eu acho que o Grenal ainda é um jogo que deixa o Grêmio tranquilo.
Maurício Reolon, o que ficou do Juventude aí? O time acha que poderia ter tido melhor sorte? E o Caxias, aí, o que pode apresentar para o Grêmio? Acho que perdemos o contato com o Reolon lá em Caxias, vamos tentar refazer aí, mas a verdade é que, Lele, o Grêmio joga pelo empate e a tendência é que tenhamos 2 grenais, o primeiro no Beira-Rio, o segundo na Arena. Sem torcida, muda alguma coisa o fato de jogar primeiro em casa, Lele? Lele e Bagé, os dois podem tocar aí nesse assunto.
Eu acho que na questão do Grenal sem torcida, realmente não muda muito, né, cara? Porque se a gente pegar um histórico de resultados em casa, a gente sabe que, né, quem joga em casa sempre é favorito, né? Porque toda essa história mais do que centenária do Grenal mostra nos números. Mas hoje em dia, sem torcida, ele tá um pouco mais... perde um pouco, não, perde bastante, né? A gente sabe que o futebol sem torcida é um esporte diferente, né? Mas é claro que eu vejo o Grêmio hoje com total vantagem, não só a vantagem do placar, mas a vantagem técnica também. Mas esse time do Caxias, mesmo que seja um time diferente do ano passado, eu lembro muito daquele jogo de volta da final do ano passado, né? Que a grande maioria, todo mundo dava já como jogo jogado e tal, e o Caxias complicou muito a vida do Grêmio aqui. Se a gente pegar o Juventude ontem, né? Como o próprio Maurício disse ali na primeira entrada dele, O Juventude ontem, ao que se propunha no jogo de ontem, estava muito bem. O Juventude estava marcando, o Inter não conseguia entrar, e isso durou até quase o final do primeiro tempo. Aquele lance de contra-ataque do Inter no primeiro gol, no gol do Yuri Alberto, ele realmente é um lance assim de que a impressão que me causou ali é que o Juventude não só estava muito... muito feliz com o resultado da sua marcação e de estar conseguindo anular o Inter, como já estava se permitindo ir para frente para fazer um gol. Porque o Juventude chegou várias vezes do gol do Inter ontem. Então, acho natural também que o time que esteja ali segurando uma pressão o tempo inteiro, o primeiro tempo inteiro, se jogue para frente num momento de final de primeiro tempo para tentar fazer um gol e aumentar sua vantagem, mas acabou tomando o contra-ataque. E como o Andrezinho disse ali, a qualidade do Inter acabou prevalecendo. Mas acho que o Grêmio tem todas as condições de confirmar a vaga hoje, mas não é jogo jogado não, como o Bagé disse ali. Não é jogo jogado, o Caxias é um bom time, a gente sabe disso. Os times que chegaram nessa semifinal aí têm condições de chegar à final tranquilamente.
Sabe que esse Caxias do ano passado, né, que claro, tem alguns desfalques, mas é um Caxias que já era comandado pelo Rafael Lacerda, né? Eu até não entendi muito, no final das contas, o que, que aconteceu com o Lacerda, porque ele acabou, parece que tentando criar um fato novo, né? Recentemente, acho que foi sexta-feira, ele deu uma entrevista no programa do Colin, em que ele disse que tentou criar um fato novo, dizendo que estava saindo do Caxias. Olha, eu acredito que tenha sido, entre aspas, um tiro no pé, para usar um jargão, já que ele usou esse do fato novo. Porque eu não acredito que isso tenha mobilizado jogadores muito antes, pelo contrário. O ano passado, senhores, esse Caxias foi um dos times que mais deu trabalho para o Grêmio na temporada, considerando todas as competições. O Grêmio jogou 4 vezes com o Caxias no ano passado e perdeu 3. Inclusive nessa final dentro da Arena, que perdeu, mas aí no resultado agregado acabou sendo campeão. Claro que é um Caxias modificado, é um Grêmio que tem mais qualidade que esse Caxias também em função das ausências de alguns jogadores, mas é um treinador muito inteligente, é um dos treinadores da nova geração que mais me agrada, sabe? É o cara que ele vai jogar contra a dupla Grenal e ele tirou aquele rótulo de, por vezes, o time do interior que tem chance de beliscar a Grenal e sai dando pancada. Ele não faz isso, isso me agrada. É um técnico que gosta de jogar futebol, que gosta de atuar dentro do campo do adversário. Mas, considerando todas as variáveis, é claro que o Grêmio chega como favorito, tem um resultado agregado a seu favor, não precisa nem vencer hoje, pode simplesmente empatar. Mas eu estou acreditando que seja um bom jogo de futebol por isso. Por um Grêmio que está embalado e motivado, porque o Thiago Nunes, para ele, cada jogo que ele ganha, ele vai diminuindo qualquer sombra que possa ainda ter relativo ao reflexo do Renato, né? Porque ele chega com essa sombra. Então, qualquer tropeço que ele tomar... Ah, com o Renato não acontecia isso. A próxima sombra passando o Caxias vai ser o Grenal. Ele tem que não perder um Grenal, porque ele já vai ter esse comparativo. Então, ele também sofre essa pressão. Mas eu espero um jogo bom hoje à tarde, porque o Lacerda, ele pratica bom futebol no time do Caxias, né?
Restabelecido o contato com o Maurício Riolon, então fala pra gente então do que o Caxias, com todos esses problemas extra-campo, pode apresentar aí, Riolon. E se o Juventude acha que poderia ter ido longe mais do que foi?
Olha, Maiago, o Juventude ele passou, vamos falar por ordem dos fatos cronológicos, o Juventude passou por um processo de reconstrução nesse início de temporada, né? A saída do Pintado após o acesso, que foi de certa forma surpreendente, o retorno do Marquinhos, e o Juventude iniciou o gauchão com resultados bem ruins, né? E se imaginava até lá nas 3, 4 primeiras rodadas que iria brigar para não cair. Então, conseguiu.
Tá complicada a vida lá de Caxias hoje pela internet. Andrezinho, o Grêmio contra o Caxias deve ter uma vida mais fácil do que o Inter contra o Juventude? O que tu tá prevendo para hoje à tarde?
Eu acho que não, a não ser que faça um gol cedo ou que aconteça algo que não parecia que iria acontecer ontem no primeiro tempo, porque se a gente voltar até o momento do gol do Inter ontem, né, naquele belíssimo contra-ataque que o Inter fez e até falei em Esportes também disso, o erro primário que cometeu a Juventude, né? Pega a imagem do lance, quando o Inter recupera a bola, o jogador mais próximo do campo de defesa do Juventude, eu tô falando do jogador de linha, ele tá além dos, ele não tá no círculo central ou na risca do meio-campo, ele tá depois que termina o círculo central dentro do campo do Inter, quer dizer, ele tá lá na intermediária de ataque. E aí, claro, se passar por ali, meu amigo, é obviamente, né, o cara que passasse, mesmo que fosse só o Galhardo, ele teria ampla condição de sozinho fazer o gol. E aí correram 3 contra o Carné, não tinha o que fazer. Mas o jogo estava sendo duro, ele era um 0-0 até 43 do primeiro tempo. E aí sim, o jogo se abriu para o Inter a partir desse momento. Eu imagino, né, que o jogo de hoje é a mesma coisa. O Grêmio só vai ter algum tipo de facilidade se ele construir uma vantagem ou cedo, ou se acontecer algo circunstancial que acaba abalando a equipe. A gente notou que o Juventude ficou abalado e perdido, tanto que logo depois tomou um segundo gol, né, numa tentativa de sair jogando lá atrás entre o Foster e o João Paulo. O João Paulo acabou dando curto demais o passe de evolução, o Edenilson foi muito esperto, né, e aí apareceu o lance da roubada pro cruzamento, pro gol do Maurício. Agora, caso contrário, eu acho que vai ser um jogo um jogo muito tático, porque o Lacerda é um treinador muito bom. Aliás, os dois são muito bons treinadores, né? Lacerda e Marquinhos. Ontem o Ramires abriu inclusive uma vírgula na sua entrevista coletiva para falar, e eu até notei ontem e relatei na jornada, que acaba o jogo, eles ficam uns 5 minutos os dois conversando na lateral do campo, e tu vê que é uma questão, digamos assim, de amenidades. Eles estão conversando muita coisa. Me pareceu, Manhago, como eu não tinha uma imagem mais próxima, era lá de cima da cabine, mas me pareceu até que o Ramires pega um papel, porque ele carrega às vezes ali no bolso com alguma anotação, e tá escrevendo alguma coisa, que eu acho que ele tava até pegando um telefone para conversar mais com o Marquinhos, porque ele elogiou muito o Marquinhos, disse que é um muito bom treinador, ele gostou da maneira que o Marquinhos colocou o seu time para jogar, e o Juventude não veio encolhido, ele veio, né, e os jogadores até falaram isso, veio tentar jogar, né, se conseguisse o resultado que o favorecia, melhor ainda. Então eu acho isso, que o jogo de hoje à tarde ele passa muito por isso também, porque o técnico do Caxias é um muito bom treinador, ele sabe armar, sabe montar as suas equipes. E vamos combinar, né? Perdeu em casa o primeiro jogo, joga fora de casa o segundo, ele não tem nada mais a perder, né? Ele é um franco atirador, digamos assim, no jogo de hoje. O que tiver de proveitoso para o seu lado já será muito bom para o Caxias. Então, perdeu, foi eliminado pelo Grêmio, bom, absolutamente normal e natural, como é a história do Gauchão. Agora pode daqui um pouco fazer o que ele fez ano passado, quando ele ganhou um turno, quando ele quase roubou um título dentro da arena. Então eu acho que a gente vai ter um Caxias muito interessante de se observar nesse duelo hoje contra o Grêmio.
Reolon, vamos nessa?
Vamos de novo. Voltando a falar do Juventude, eu concordo plenamente com o Andrezinho, e de fato os gols no final da primeira etapa abalaram muito o Juventude, que vinha numa estratégia clara. E até essa conversa do Marquinhos com o Ramires depois do jogo, o Marquinhos se diz um técnico do jogo posicional também. Foi assim já desde 2019, quando levou o Juventude da Série C para a Série B. Claro, tem as suas limitações dentro do grupo. Ontem, por exemplo, o Juventude não tinha um jogador de flanco para substituir ou o Marcos Vinícius ou o Capixaba, e se notou esse desgaste dos jogadores na segunda etapa. Mas dentro do processo construído no Gauchão, que teve um início ruim de Gauchão, e após a vitória sobre o Grêmio, sobre o Ipiranga fora de casa, uma evolução, o Juventude conseguiu um objetivo, que era evoluir com o passar dos jogos, com a chegada de reforços para a Série A, e ter essa prova de fogo, dá para se dizer assim, que era tratada pela direção do Juventude contra o Inter, um jogo de Série A, mostrou que o Juventude está num caminho. Ainda tem jogadores por estrear, o Chico, atacante que veio do Atlético Goianiense, Michel Macedo, lateral que veio do Corinthians, mais 4 ou 5 jogadores devem chegar aí na próxima semana ou na outra para a estreia no Brasileirão. Então o Juventude está num caminho. O Marquinhos Santos já foi muito contestado, especialmente pelo início ruim no Gauchão, também pela eliminação precoce na Copa do Brasil para o Vila Nova de Goiás. Mas a partir desses jogos contra o Inter, por mais que o resultado ontem tenha sido elástico, como também já foi citado aqui, o desempenho do Juventude no primeiro tempo era bom, dentro da sua proposta, e no segundo tempo tentou sair para o jogo, e aí entra muito da qualidade do Inter. O Lelê falou, o Inter, quando tem espaço, ele é mais letal. O Juventude tentou, de todas as formas, no primeiro tempo, brecar os espaços do Inter, e conseguiu. O Carné foi pouco exigido, até os 40 minutos, mas a partir do momento que tu está em desvantagem e tu precisa propor o jogo, daí fica mais difícil, porque o Inter tem qualidade e quando tem espaço fica realmente mais complicado. E do lado do Caxias, eu acho que o extra-campo pesa muito nesse momento. Porque isso que foi citado do Lacerda foi ainda antes do jogo contra o Pelotas, que era o jogo que ia decidir a classificação do Caxias para o mata-mata, se ia para a semifinal ou não, e o Lacerda optou por, sem ninguém da direção junto, na entrevista pré-jogo, anunciar que estava fora do Caxias. Agora, nessa semana para o Colin, ele até citou essa situação de fato novo, mas é uma pegou mal, digamos assim, para a direção. O diretor de futebol na semana seguinte pediu para sair por conta dessa situação também. Então, se sabe que o Lacerda tem o comando do grupo, do vestiário. É, tem muitos jogadores ainda do ano passado, da campanha vitoriosa, que foi vice-campeã gaúcha, mas, de toda forma, nos bastidores o Caxias está em ebulição, porque o técnico da Série D já está contratado, que é o Jaques, mas o Lacerda está aí no comando da equipe. A direção vive um momento turbulento por conta da saída do diretor. O presidente Paulo César Santos deu entrevista deixando meio em aberto essa situação, sem querer criar muito caso dessa troca na direção, e dizendo que já tinha conversado com o Lacerda sobre a troca do comando, mas que também não se imaginava que o Lacerda ia a público já de imediato para explicar sobre isso. Então é uma situação um tanto quanto estranha nos bastidores do Caxias, que o Lacerda já vive uma pressão muito grande, especialmente não por conta do gauchão, obviamente, porque o ano passado fez um grande gauchão e nesse ano novamente chegou à semifinal, mas pelo desempenho do time na Série D do ano passado, onde se criou uma grande expectativa pelo que foi feito no estadual e o Caxias não conseguiu repetir esse desempenho, até chegou ao primeiro mata-mata, mas acabou eliminado pelo Mirassol e mais uma vez adiou o sonho do acesso, que é o grande objetivo do clube nas últimas temporadas.
1h41, a Santa Massa acaba de lançar os pães recheados com os personagens da Turma da Mônica. Pão doce e pão de cebola, a família toda vai adorar. Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço. Se estiver com sintomas da Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800-920-6062 para orientação, ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Neste Dia das Mães, a Calçados Pegada parabeniza todas as mães que inspiram com seu amor, cuidado e dedicação. Lembrando um aviso importante, hein? A rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para a Covid-19, o teste do Cotonete, com resultados em 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados. Previna-se. Outras informações, consulte os farmacêuticos. Testes para Covid é na farmácia São João. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Estil. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Intervalo no Sala de Domingo. Depois tem o lance da rodada aqui em Gaúcha. Já voltamos.
Este Dia das Mães, inspire-se na hora de escolher o presente. A coleção feminina da Pegada é toda produzida em couro, feita especialmente para as mulheres que buscam conforto, qualidade e estilo. Tem botas para as mais descoladas e tênis para as mais versáteis. Uma coleção com diversos modelos e cores para completar o visual. São calçados feitos especialmente para mulheres de personalidade e que fazem de cada dia uma nova conquista. Acerte no presente. Dê Calçados Pegada. A sua mãe merece. Pegada, a marca da conquista.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante. Feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se! Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está. A que cozinha sua comida preferida, e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Steel.
Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça sua vacina e as de sua família contra a gripe nas clínicas de vacinas Carlos Gomes ou Shopping Total, da Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Elas sempre souberam. Mesmo sem enxergar, por algum instinto, elas sempre souberam. Já lavou as mãos? Tire essa mão da boca. A única coisa que mudou é que agora todos nós sabemos da importância de lavar as mãos e higienizar os ambientes. As mães sempre souberam que o inimigo pode até ser invisível, mas não é invencível. E muitas coisas podem ser feitas para combatê-lo. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura.
Sinal marcou 15 para as duas, bloco final do Sala de Domingo, que tem na produção Bruno Flores. Sala de Domingo, uma parceria de Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Rede de Farmácia São João, Estil, São José Industrial e Pão Bolinha Doce, Pão de Cebola, Santa Massa. 1h46 agora, Maurício Riolon, Alex Bagé, André Silva, Lele Bortolatti participando conosco neste bloco final. Já já, 14h, tem o pré-jornada aqui na Gaúcha. E aí, Grêmio e Caxias é o jogo da tarde, vamos conhecer o outro finalista do Gauchão. Nesse bloco, agora na participação dos colegas aqui, vamos à escolha do lance da rodada. Feliz Dia das Mães, a Lojas Quero Quero deseja que este domingo esteja sendo um dia especial. Agora a IES é Fiat, Fiat é IES em Porto Alegre e Canoas. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Supra, mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim. No mês das mães, com um plano Claro, você compra um smartphone e leva outro. Claro, você merece o novo. Pensou Energia Solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Acesse o site espaçoluzenergia.com.br. O espaço sem o cedilha, tudo junto. São dois lances de Inter, dois lances de Grêmio, para os nossos colegas votarem aqui no programa. E você pode votar lá também no Instagram, Esportes GZH, o lance da rodada. Nós temos dois lances do Inter, Lele, que tu pode votar num deles e pode, claro, também, se tu achar melhor, escolher um terceiro lance para votar. No Inter, o que foi o lance da rodada na semana? A bicicleta do Caio Vidal ou a estreia do Tyson, Lele?
A estreia do Tyson é importantíssima. A gente viu a mudança que causou no time, né? Como outros jogadores cresceram após a entrada do Tyson, porque realmente ele é um nível acima e eu vi outro time, né? E espero que veja terça-feira agora também. E ela é muito emblemática, ela tem toda uma carga também de coloradismo, de volta para casa, né? De identificação com a torcida. É inegável tudo isso, mas como lance mesmo da rodada, uma bicicleta como aquela do Caio Vidal, que é bicicleta mesmo, né? Aquela que tu faz o gol com o pé que fica de apoio para tu fazer a pedalada. Então, aquilo ali é uma bicicleta nota 10. E quando ela para dentro da rede, não tem como não... Não tem coisa mais bonita do que isso no futebol, né? A bicicleta do Caio Vidal, sem dúvida.
Alex Bagé, o lance da rodada do Grêmio, a goleada no Aragua ou a renovação do goleiro Breno?
Ah, eu penso que a renovação do goleiro Breno, né? Porque a goleada no Aragua, ela era já esperada. Não, quem sabe, nos 8-0, né? Eu imaginava que fosse igual ao futebol de rua, né? Que era, vira em 2 e termina em 4. Não, virou em 6 e terminou em 8. Então já se esperava o Grêmio vencer, e até com a facilidade que teve. É, mas o goleiro Breno, eu penso que seja... Tem uma série de mensagens nessa renovação do Breno, né? Porque eu lembro muito, e não tem como a gente separar ainda esses últimos 5 anos em que o Renato foi técnico, em que o Grêmio perde o Marcelo Groi, né, que era o goleiro ali revelado na base, com todo o histórico, que foi personagem principal daquela, não só da Libertadores 17, mas do começo de tudo lá na Copa do Brasil 16. E aí quando sai o Marcelo Groi, vai se buscar o Paulo Vitor. E aí se vê que o Paulo Vitor não tem condição e vai se buscar o Júlio César. Aí se vê que o Júlio César não tem condição e vai se buscar o Vanderlei. E aí se vê que nenhum deles tinha condição e se pega o menino que estava o tempo inteiro treinando ali, olhando. Não sei em que ponto. Eu sei que os técnicos, de maneira geral, e até os preparadores de goleiros, eles hesitam de lançar um menino. Pô, peraí, o Grêmio é um time cascudo, aí tu vai botar um menino que tá ali na base? Só que esse moleque, ele é acima da média, né? Então eu penso que essa renovação do Breno, ela tenha sido muito importante, porque o Grêmio tinha a ideia até de contratar um goleiro a nível de titularidade, e isso já caiu por terra, graças ao talento desse menino. Então eu voto nessa do Breno.
André, tu pode escolher um entre os lances do Inter e do Grêmio. Entre os 4 lances aí, André. O lance da dupla Grenal na semana.
Um entre os 4. Tyson, Breno, o Aragua não vou considerar. E o gol do Caio Vidal.
Deu uma cortadinha no André. Não sei se já está restabelecido.
O gol do Caio.
Maurício Riolon, um entre os 4 aí para ti.
Eu acho que são duas situações de simbolismo. Tanto o Breno quanto o Tyson representam muito para os respectivos times. Eu fico com o Tyson, porque parafraseando o Bruno Henrique, eu acho que é uma mudança de patamar para o Inter também.
1:51, a gente tem que entregar 1:57, pessoal. Então vamos ter 1 minutinho e meio para cada um aí das suas considerações finais. O Lelê já projetando Libertadores do Inter na terça contra o Tátira. Obrigado sempre por participar aqui do Sala de Domingo, Lelê Bortolassi.
Obrigado pelo convite, Maiago, sempre à disposição, é inegável, né? Repetindo o que eu falei no início do programa, não tem como o torcedor colorado não tá feliz, não tá empolgado com o seu time, já sabendo que chega-se na final do Gauchão, aguardar hoje quem vai ser o adversário, mas focar totalmente agora nesse jogo de terça-feira, um jogo que o Inter tem total condições de vencer, e acho que se tem uma coisa que a gente está precisando ainda para dar uma aprovação total para o Miguel Ramírez, não que ele não tenha, de minha parte ele tem, mas acho que tem muita gente da torcida que ainda está meio desconfiada, mesmo com esses números incríveis do Inter, né, que não sei há quanto tempo a gente não tinha um início de temporada como esse, mas acho que uma vitória fora de casa terça-feira, talvez com uma boa diferença de gol, se o gramado permitir, e se, obviamente, o adversário também não mostrar nada diferente do que mostrou aqui, o Inter deve ganhar o jogo, deve ganhar com uma boa diferença de gols, e acho que chegando a 9 pontos na Libertadores, a gente encaminha bem a classificação, inclusive, no primeiro lugar. Valeu!
Valeu, Lelê, bom descanso, bom domingo. Alex Bagé, obrigado, Bagé, aqui a tua palavra final sobre este domingo de Grêmio e Caxias.
Ah, o Grêmio entrando em campo com essa obrigação de confirmar aquilo que o mesmo Grêmio criou, né? Que é o favoritismo, que é o resultado que lhe dá tranquilidade, daqui a pouco até o empate, mas automaticamente eu acredito que pela qualidade e pela maneira que o Grêmio vem jogando, o Grêmio vai vencer novamente o Caxias, porque o Thiago Nunes, ele tá fazendo um jogo por vez, né? Ele sabe o quanto representa isso para ele e o quanto representa nesse momento ele buscar uma efetividade que estava faltando ao Grêmio e que voltou a acontecer com um Grêmio mais competitivo. Abraço em todos aí, Maiago.
Grande abraço, Alex Bagé, que volta no Sala de Redação dessa segunda-feira. Maurício Riolon, a dupla Caju tem ainda hoje uma chance de ir à final, o Juventude agora foca no Brasileirão. Tuas considerações finais aqui no Sala de Domingo, Riolon.
Olha, primeiro, um privilégio poder participar do programa junto com os colegas. E, de fato, o Caxias vai entrar como um franco atirador nesse domingo. E tanto o Caxias quanto o Juventude cumpriram com um objetivo, que era chegar à semifinal do Gauchão, meio que aos trancos e barrancos em algum momento, mas conseguiram se colocar como os dois times do interior na semifinal, o que é sempre importante para o futebol de Caxias do Sul. E tem os seus grandes objetivos a partir de maio, a partir do começo de junho, no caso do Caxias, que são o Campeonato Brasileiro. Caxias, de novo, buscando esse acesso da Série D para a Série C, que vai ser sob o comando do Rafael Jacques, já que o Lacerda, se hoje for eliminado, tem a sua despedida, se não ainda disputa as finais do estadual. E do lado do Juventude, uma perspectiva de dar continuidade à evolução do time apresentado nessa reta final de gauchão, e também com a chegada de mais alguns reforços para encorpar esse elenco, que precisa, especialmente pelo que se mostrou nesses últimos jogos, um pouco mais de força ofensiva, um pouco mais de qualidade ali do meio para frente, para poder encarar o grande desafio que é, depois de 14 temporadas, voltar a jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Boa tarde a todos e, reforçando, feliz Dia das Mães.
Boa, boa, Reolon. André Silva, para fechar contigo, então, esse domingo de Dia das Mães aqui no Sala de Domingo, André.
Bom, a gente tem um grande jogo hoje à tarde, né? Amanhã que a gente tenha um espetáculo, né? Dentro de campo apenas, que tudo seja definido na bola, né? A gente tem esse costume aqui no Rio Grande do Sul, a maioria dos jogos tem terminado assim, infelizmente, exceção aquela jogo da Libertadores do ano passado, que a gente não tem um espetáculo triste e lamentável como foi ontem da final da Copa do Nordeste, né? Que o jogo foi decidido nos pênaltis, na bola, e aí depois virou aquela pancadaria, né? Absurda entre colegas de profissão.
É verdade, Bahia e Ceará, final da Copa do Nordeste, 2-1 para o Bahia no tempo normal, 4-2 nos pênaltis, depois o Bahia tetracampeão e a briga começa ali, Mendoza, Douglas, Friedrich, é todo mundo brigando, uma cena realmente lamentável lá no Castelão. Obrigado, André Silva. O Sala de Domingo vai ficando por aqui, além hoje, né, da semifinal do Campeonato Gaúcho, também tem semifinal no Mineiro, o Cruzeiro contra o América joga pelo empate para ver quem pega o Galo na final, semifinal no Carioca, Fluminense e Portuguesa, 1-1 primeiro jogo, quem passar pega o Flamengo na final, última rodada da fase classificatória do Paulista, Corinthians e São Paulo já estão classificados, o Palmeiras ainda briga pela última vaga com o Novo Horizontino e depende do Corinthians para se classificar, e o Santos, que joga com o São Bento na Vila, tem que ganhar para não ser rebaixado. Ou seja, um domingo com muita bola rolando nos campeonatos estaduais. Equipe técnica: Paulo Fernando Rodrigues, Sérgio Altenhofen, Vladimir Menezes, Domingo Sávio, produção do Bruno Flores. O Sala de Domingo volta domingo que vem. Vem aí Diori Vasconcelos e o pré-jornada Grêmio e Caxias. Vai sair o outro finalista do gauchão. Bom domingo, feliz Dia das Mães.
Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.